Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br
73% dos jovens entre 13 e 21 anos identificados como LGBT foram agredidos verbalmente na escola em 2015 devido à orientação sexual.
A pesquisa foi realizada pela ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais.
É o maior índice entre 5 países latino-americanos onde a mesma pesquisa foi realizada.
No Brasil, entre os que se disseram agredidos, 23% informaram que isso ocorreu frequentemente.
Prefeitura do Rio de Janeiro criará comissão para averiguar se candidatos aprovados por cotas em concursos municipais preenchem os requisitos.
Integrada por 4 servidores, a comissão verificará se os autodeclarados negros ou índios têm, de fato, o vínculo racial exigido.
No caso de autodeclaração de negro, se examinará se ela corresponde ao fenótipo do candidato.
Já os índios necessitarão de carta assinada pelo cacique da comunidade ou de um representante da FUNAI.
Crimes violentos e gastos com segurança consomem 130 bilhões de reais em empresas brasileiras por ano.
Segundo a Confederação Nacional da Indústria, os roubos de carga cresceram 64% e só o setor telefonia perde 320 milhões de reais por ano.
Para driblar a violência, empresários recorrem à escolta armada, contratação de seguranças e instalação de câmeras.
Dados do World Economic Forum apontam que, desde 2006, o Brasil fica entre os 25% dos países com pior ranking de segurança.
A Comissão de Ética Pública da Presidência da República vai investigar irregularidades no uso de aviões da Força Aérea Brasileira por ministros.
Os principais auxiliares do presidente Michel Temer teriam utilizado as aeronaves sem justificativas consideradas adequadas nas agendas oficiais.
O uso irregular de aviões da FAB também é investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal.
Entre 12 de maio e 31 de outubro, 21 dos 24 ministros ignoraram as regras na utilização das aeronaves oficiais em 238 viagens.
É, melhorou um pouco essa questão do uso dos aviões da FAB, porque há um, por exemplo, que fica reservado só para transplantes, né? E que não tinha. Inclusive, foi uma reportagem há meses do jornal Globo, se não me engano, e aí ficou resolvida essa questão que teria sempre um avião para se deslocar em relação à questão dos transplantes. Foi uma coisa positiva. Por outro lado, a questão negativa é que permanece alguns ministros, inclusive nós citamos, eu citei outro dia aqui a questão de uma informação dada na revista Época para dar fonte correta, né? Em relação ao ministro da Educação, que tinha um cardápio no avião, que era frutos do mar, era todo um negócio ali que dava média de cerca de, como diria o ambulante, 100 real, né? Por refeição, né? E não dá, né? Não dá. Então, isso tendo a resolver, você usa... Na verdade, se fosse república mesmo, acabava tudo isso. Acabava com todos os carros oficiais, todos, e todos os poderes, todos, em qualquer país republicano. No máximo, você pode colocar o presidente do STF, o presidente do STJ, acabava com tudo, né? Acabava com essas viagens, as passagens de deputados, senadores, apartamentos funcionais, o número de assessores. Você fazia uma razia, zoom, acaba. Só vai ter república assim. É muito privilégio, porque a gente tapa um buraco aqui, parece a história do desenho animado do Pica-Pau, parece dois. Você vai tentar tapar dois, aparece três. Não tem jeito. Nós, infelizmente, ainda estamos em meio a uma república corrompida. Isso daqui, como dizia na República Velha, lá nos anos 20, é uma república carcomida. Nós temos de proclamar a república, e para proclamá-la, condição sine qua non é acabar com o quê? Com esses privilégios.
8:04.
Repita.
8:04.
São Paulo venceu uma das maiores crises hídricas da história. Mas isso só foi possível porque toda a população entendeu que somar esforços é o único jeito de cuidar bem. Porque a verdade é que a água não nasce em torneiras. Ela faz um longo caminho desde que é coletada nas fontes e tratada até chegar na sua casa, própria para o consumo. E a Sabesp só consegue fazer isso porque ela investe o valor da conta que você paga em obras, melhorias e serviços para atender mais e melhor a população. Mesmo com o fim do bônus e da tarifa de contingência, você ainda pode continuar pagando menos, porque a Sabesp valoriza quem economiza. Quanto menos você consumir, menos você vai pagar por litro da água. Na capital, quem consome 10 metros cúbicos por mês paga R$ 2,24 para cada 1.000 litros de água. E para quem consome acima de 21 metros cúbicos, cada 1.000 litros custam R$ 8,75. Cuidar da água é cuidar do futuro. E isso também é da sua conta. Água, cuide bem desse bem. Você, Sabesp e Governo do Estado de São Paulo. Juntos contra o desperdício.
8:05.
Repita.
8:05.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirma que não está otimista com as perspectivas da situação na Síria. Repórter Vitor La Regina.
Após conversa tensa com o presidente russo Vladimir Putin, Barack Obama faz avaliação pessimista sobre a situação na Síria. Há poucos meses de deixar a Casa Branca, o democrata sente que perdeu a discussão com o líder russo, que apoia o ditador Bashar al-Assad. Para resolver o conflito na cidade de Alepo, que está dividida por forças opostas, Moscou defende um ataque aéreo coordenado pelo governo sírio. Em Lima, no Peru, para um encontro de países do Pacífico, Obama confessou que não está otimista com as perspectivas de curto prazo para a Síria.
Not optimistic about the short-term prospects in Syria.
O presidente americano explicou ainda que depois que Rússia e Irã apoiaram os bombardeios de Assad, ficou difícil ver o surgimento de uma oposição moderada na Síria. Questionado sobre como seu sucessor irá tratar a questão, Obama disse que Donald Trump será pressionado pela realidade.
I can't guarantee that the president-elect.
Ele disse que não pode garantir que Trump não vai cumprir as promessas de campanha. Mas Obama garante que a realidade vai forçar um ajuste na forma que o republicano pretende resolver as questões do Oriente Médio. O republicano tem uma visão diferente sobre a questão síria. Ele já disse que pretende concentrar seu esforço no combate ao Estado Islâmico, mesmo que isso exija uma aliança com a Rússia. Vladimir Putin revelou neste final de semana que conversou com Trump pelo telefone. E que o presidente eleito disse estar disposto a reparar a relação entre russos e americanos.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Alivium. Alivia as dores de forma rápida e eficaz para curtir os bons momentos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8:07.
Repita.
8:07.
Trânsito, trabalho, tanta pressa todo dia. Dor nas costas, dor nos braços, é uma agonia. Chega a noite, eu quero só curtir minha família. E a dor de cabeça é alívio que alivia. É alívio que alivia minha dor. É alívio que alivia minha dor. É alívio que alivia minha dor. É alívio que alivia minha dor.
Alívio. Alivia as dores para curtir os bons momentos.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Nos dias de hoje, segurança é fundamental. Nós da Gocil estamos preparados para cuidar de seu patrimônio. São 30 anos de excelência em segurança e serviços e uma equipe treinada para atendê-lo em quase todo o território nacional. A Gocil oferece projetos operacionais customizados para os mais variados segmentos, sendo referência no mercado. Acesse gocil.com.br e saiba mais. Pensou em segurança, pensou Gocil.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Trânsito lento na marginal do Rio Pinheiros, tem um acidente com moto no sentido de Interlagos, na altura da Raia Olímpica da USP. A faixa da esquerda está bloqueada. Tem um acidente envolvendo 3 motos e um carro na pista local da marginal do Rio Pinheiros, no sentido da Castelo, entre as pontes João Dias e Laguna, o trânsito lento no local também. A CT registra 49 quilômetros de congestionamento. Marginal do Pinheiros é o corredor com mais trânsito agora. Trânsito lento em direção a Interlagos, na pista expressa entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Universitária. Para você que segue pela Marginal do Tietê, o trânsito está lento no sentido da Castelo, na pista expressa, entre a Bandeirantes e o Cebolão. Só mais um destaque ainda, a Marginal Tietê também no sentido da Castelo, mas na pista local, o motorista enfrenta dificuldades entre o Tamanho da TI e a Ponte do Limão.
Jornal da Manhã, 8 horas, 10 minutos.
Repita.
8 e 10.
Vera Magalhães conosco por imagens, para você que nos acompanha pela internet. Vera, começaram ontem os depoimentos das testemunhas do processo em que o ex-presidente Lula é acusado de receber propina da OAS. A tática da defesa foi partir para o confronto com o juiz Sérgio Moro. Será que deu certo? Qual o objetivo? Bom dia, Vera.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos do estúdio e a quem nos ouve e nos assiste aqui no Jornal da Manhã. Pois é, Tiago, você lembra que ontem no 3 em 1 a gente já falava sobre essa estratégia um tanto errática da defesa do ex-presidente Lula. Eles têm adotado aí posturas mais políticas que jurídicas, foram à ONU, depois foram à própria justiça pedir que se investigue, até se prenda o juiz Sérgio Moro, e ontem não foi diferente. Foram ouvidas as primeiras testemunhas no caso em que o ex-presidente Lula é acusado de receber vantagens indevidas da OAS na forma do triplex no Guarujá, a reforma do mesmo triplex e a guarda daqueles bens que ele levou depois que deixou a presidência, numa transportadora. Pois bem, os advogados praticamente não deixaram a audiência correr, ficaram interrompendo a todo momento, considerando todas as perguntas inapropriadas e se dirigindo de uma maneira bastante agressiva ao juiz. Ele teve de interromper várias vezes, dizer que aquele comportamento não era apropriado, eles disseram que estavam agindo dentro da lei. Teve, na quinta vez que tentaram interromper o depoimento do ex-senador Delcídio do Amaral, o juiz negou a palavra à defesa. Isso tudo vai ser para depois alegar que o juiz não está agindo com imparcialidade nem objetividade, tentar anular o processo, tentar anular as audiências. A defesa também saiu do depoimento dizendo que nenhuma das testemunhas tinha acusado o ex-presidente Lula, o que não é verdade, porque o ex-senador Delcídio manteve o que havia dito na sua delação premiada, e disse que Lula tinha pleno e total conhecimento de tudo o que acontecia na Petrobras. Eles tentaram, por vezes, interromper esse depoimento, que era realmente, entre os previstos para ontem, era o que podia causar mais problema ao ex-presidente Lula. Os outros eram de ex-diretores da Camargo Corrêa, que realmente tem pouco a ver com esse processo e não puderam contribuir muito. Resta saber se a defesa do ex-presidente Lula não está piorando a situação dele no processo. Eu acho que eles deviam se ater mais aos aspectos eminentemente jurídicos, de tentar desmontar o que se diz ali, que o ex-presidente Lula recebeu mais de 1 milhão em propinas da OAS na forma do apartamento e da guarda dos bens, em vez de ficar tentando fazer um circo midiático e político na defesa.
Vera Magalhães, da Comissão de Ética, achou indícios para propor uma investigação contra Gedel Vieira Lima, mas parece que não decidiu. Qual é a sua opinião a respeito, Vera?
E aí, no fim da noite, decidiu. Joseval, eles tinham adiado um conselheiro baiano indicado já depois do presidente Michel Temer assumir o cargo, tinha pedido vista do processo. Só que acharam que isso ficaria pior ainda, daria mais demonstrações de que eles estão tentando poupar o ministro, e no fim da noite já esse conselheiro acabou retirando o pedido de vista. Então o ministro Gedel Vieira Lima vai ter 10 dias para apresentar suas alegações nesse processo. O fato é que isso está desgastando muito o governo. Ontem eles tentariam fazer uma pauta voltada totalmente para a economia com a reunião do conselhão, mas o fato político ficou muito latente, tanto nas fotos do presidente Michel Temer, que estava abatido, estava abalado, a ausência, aliás, até me corrigi aqui, que ontem no Jornal da Manhã, nos meus destaques finais, eu disse que o ministro Gedel estava na solenidade, ele não estava, ele chegou atrasado, então aquela cadeira vazia também era uma lembrança da crise ali do lado. O fato é que está muito ruim a situação do ministro. Eles alegam que a comissão de ética é eminentemente petista, foi escolhida na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, isso é verdade. A maioria dos membros tem mandato e já tinha sido escolhida e tem interesse em fustigar o governo. Mas o fato é que, se quiserem fustigar, tem elementos, já tem elementos com base no próprio código de conduta ali do governo, quanto em outras legislações. Então, é bom que o ministro se explique logo. Dentro do próprio Palácio, não é unânime a opinião de que ele deveria continuar no cargo. Há quem defenda que ele deveria se afastar porque pode comprometer as votações no Congresso.
E como a ética é conspurcada na política, né? A comissão de ética é petisca, quer dizer, dependendo do partido, a ética é diversa.
É verdade, a ética se molda aos poderosos de turno, Joseval, mas é porque tem mandato essa comissão. Então não era possível destituir todo mundo e colocar novos conselheiros.
Ô Vera, você já falou um pouco, mas como é que essa crise impacta realmente nas votações importantes dessa semana no Congresso, hein?
Pois é, Tiago, o Palácio espera que não impacte muito, mas a verdade é que o ministro Gedel está combalido, não está podendo se dedicar exclusivamente ao que seria desejável, que é a principal votação de interesse do governo dessa semana, que é a que cria o teto de gastos para o governo federal. A sorte é que a articulação está tranquila e eles contam com a aprovação em primeiro turno no plenário do Senado na quinta-feira. A outra votação espinhosa da semana não é exatamente ligada ao governo, mas é a das 10 medidas de combate à corrupção. Deve acontecer hoje na comissão especial. A gente pode esperar gritaria e confronto nessa sessão, porque os deputados, a maioria da comissão, vai tentar manter o dispositivo que inclui juízes e promotores e procuradores na possibilidade de serem enquadrados por crime de responsabilidade. O relator Onyx Lorenzoni, a gente já falou aqui, e ontem ele reafirmou no Roda Viva, ele é a favor que isso fique fora, porque não está no projeto original, e seja discutido em uma lei, uma mudança da lei depois de crime de responsabilidade. Eu acho que é difícil que a posição dele prevaleça, porque os deputados estão muito articulados para incluir já sim a punição a juízes e promotores, e no plenário, se possível, ainda voltar com alguma menção no texto que faça uma anistia a prática de caixa 2. Vamos acompanhar, porque a sessão deve ser tensa.
Vera Magalhães, você volta mais tarde, às 5h30, no 3 e 1, ao vivo também, pela internet com imagens. Vera, até mais tarde, até já.
Até mais tarde, Tiago. Bom trabalho para vocês.
Esta meia hora do jornal. Da manhã, oferecimento de Alivium. Alivia as dores de forma rápida e eficaz para curtir os bons momentos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8h17.
Repita.
8h17.
Onde tem carinho, tem amor. Tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe. Tem proteção e Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe. Tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Oi, eu sou o Pedro Andrade. Tô aqui em Nova York agora, mas hoje vou dar uma dica aí no Brasil. Tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque meu banco tem que estar por perto, mesmo quando eu estiver longe. Bradesco Prime. Viver é Prime.
Pesquisa Opinapan que está no ar é a seguinte: a Comissão Especial da Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira o pacote de propostas contra a corrupção. Na sua opinião, ouvinte, internauta da Jovem Pan, o crime de responsabilidade para juízes e procuradores que cometerem ilegalidade deveria estar no texto do relator Onyx Lorenzoni? Sim ou não? Ou não tem opinião sobre esse tema? Você pode participar desta e de outras pesquisas baixando o aplicativo Opinapan na loja do seu celular. Você baixa em qualquer celular e de forma gratuita você participa das nossas enquetes. Todos os dias uma nova enquete no ar, falando de política, de economia. O pessoal do esporte também posta as pesquisas falando do Palmeiras, que vai ser campeão brasileiro agora. Você só baixa o aplicativo e começa a responder a essas e outras enquetes da Jovem Pan. Sempre no ar uma nova pergunta para você.
Oito horas, 19 minutos.
Repita.
8h19.
Passa agora para o repórter Tiago Muniz.
Para uma das primeiras pessoas a entrar na casa de detenção depois do massacre, a anulação do julgamento dos réus do Carandiru tem que ser revertida. O advogado João Benedito Azevedo Marques recebeu o Prêmio de Direitos Humanos Franz de Castro Rosvart nesta segunda-feira, oferecido pela Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Também foi agraciado, in memoriam, o advogado Ricardo Carrara Neto. Quem recebeu o troféu foi a viúva dele, Regina Carrara. Na época do massacre do Carandiru, ocorrido em outubro de 1992, Carrara Neto era presidente e Azevedo Marques era secretário da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paulista. Eles foram homenageados pelo empenho em coordenar as ações da entidade durante o acompanhamento das apurações do crime. Dois dias depois do episódio, os representantes da ordem entraram na penitenciária em companhia do diretor da Casa de Detenção, José Ismael Pedrosa. O advogado João Benedito Azevedo Marques recorda os horrores daquele momento e crê que, em face de tudo isso, a decisão será reformada.
Ver 111 cadáveres, ver rios de sangue, e ver uma invasão absolutamente desnecessária nas palavras do diretor da época, a gente tem um sentimento de indignação. Mas eu acredito na justiça e essa decisão será reformada.
Em 27 de setembro deste ano, a 4ª Câmara Criminal do TJ de São Paulo decidiu anular os 5 júris que condenaram 74 PMs envolvidos no massacre. O voto do presidente da Câmara, o desembargador Ivan Sartori, foi mais além e pediu a absolvição imediata dos réus. Entretanto, ele foi voto vencido e prevaleceu o entendimento de que novos julgamentos devem ser realizados. Durante o julgamento, Sartori chegou a dizer que não houve massacre, houve legítima defesa. A frase foi alvo de duros questionamentos da imprensa e de entidades de direitos humanos. Em resposta publicada na rede social Facebook, o desembargador sugeriu que estes mesmos setores poderiam estar recebendo dinheiro do crime organizado. O presidente da Seção Paulista da OAB, Marcos da Costa, repudiou as declarações de Sartori durante a entrega do Prêmio de Direitos Humanos.
Quando uma autoridade pública, que exerce uma função tão relevante quanto a do desembargador, trata manifestações de entidades de direitos humanos e da imprensa livre desse país como algo que pudesse fazer com que houvesse um antagonismo da sociedade, a dizer que quem se manifesta contra declarações dele seriam financiados pelo crime organizado, evidentemente uma situação como essa merece o nosso repúdio.
O massacre do Carandiru ocorreu em 2 de outubro de 1992, após rebelião iniciada pelos detentos, que culminou em invasão pela polícia militar. O saldo foi de 111 presidiários mortos, dos quais 84 não haviam sido sentenciados ainda, de acordo com a OAB.
8 horas 22 minutos.
Repita.
8 e 22.
Bom, direto para o Rio de Janeiro, crise sem fim no Rio. Repórter Rodrigo Viga. Viga, bom dia.
Bom dia, Tiagão. Tudo bem?
Tudo bem. E você, tá bem?
Me recuperei, né? O pessoal fez muita gozação comigo aí. Ah. Esse baque que eu sofri, rapaz, disse que era verdirose, né?
Verdirose.
Verdirose.
O professor Vila tá rindo aqui, para variar, né?
Mas tudo bem, vida que segue.
Vida
parabéns
que segue.
Ao virtual campeão, né, professor Vila?
Nós ficamos aí, vamos ser provavelmente, não sei, no campeonato não acabou, ainda o Santos tem chance. Se o Palmeiras perder os dois próximos, o Santos ganhar os dois próximos, o Santos é campeão, né? Quer dizer, a esperança é a última que morre, mas já me responderam que a esperança é verde.
Pois é, rapaz. Essa é boa. A cor da esperança, né? Tá certo.
E a esperança aí pro Rio melhorar, hein?
Rapaz, tá difícil, tá complicado, né? Meu caro Patrick, professor Vila, José Val, pessoal da bancada, ouvinte do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Hoje, promessa de tumulto, mais uma vez aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, porque estão programadas manifestações por conta da retomada das discussões em torno do pacote de austeridade. Teve aquela pausa, né, da semana passada para agora, segunda-feira, o pessoal não é muito chegado a trabalhar, viu, professor Vila, aí deixa para terça-feira.
Sim.
A semana começa na terça-feira, é porque o Rio não está precisando, imagina se tivesse, né? Enfim, mas nessa terça-feira estão retomando os trabalhos com uma novidade, do lado de fora protesto, é mais novidade, policiamento reforçado em torno da Alerj com chapa de aço, arame farpado, coisa e tal, parece um bunker, também não é novidade. A grande novidade agora é que, por determinação da justiça, o público, entre aspas, vai poder acompanhar as discussões desse pacote de austeridade. São 280 pessoas selecionadas. Como é que vai funcionar? Cada deputado, são 70, tem direito a 4 convites, a 4 ingressos. E aí distribui para quem quiser. 280 pessoas vão representar a sociedade ali dentro, acompanhando. É claro, sempre vai ter gente xingando, gritando, protestando, mas, repito, a oposição é minoria dentro do parlamento do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a agitação também deve ser maior, porque haverá uma cobrança em cima do presidente da casa, o Jorge Pisciani, para que ele se pronuncie sobre dois pedidos de CPI. Dois pedidos que já tinham sido feitos há muito tempo, mas faltavam as assinaturas necessárias. Mas foi só acontecer a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que esses pedidos conseguiram as assinaturas necessárias. E o Jorge Pisciani, que é um velho aliado de Sérgio Cabral Filho, está com esse pepino, está com esse abacaxi na mão, que é aceitar ou não um pedido de CPI que tem, na verdade, duas linhas de investigação. Uma delas, investigar as obras aparentemente superfaturadas no Maracanã, uma obra de reparo que custou 1 bilhão e 300 milhões de reais, e inclusive já foi citada na Operação Calicut. E o outro objetivo é investigar os incentivos fiscais dados justamente nos dois mandatos de Sérgio Cabral, que aparentemente, de acordo com as investigações, serviram como moeda de troca para a quadrilha supostamente montada por Cabral e companhia dentro do governo do estado do Rio de Janeiro. Funcionava assim, dava incentivo fiscal a uma determinada empresa e essa determinada empresa irrigava o bando, as contas desta quadrilha. Fato é que a promessa é de um dia tenso nesta terça-feira, sem a presença do atual governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que está novamente indo a Brasília passar o chapéu, pedir ajuda ao governo federal, companheiros.
Tudo bem em relação aos possíveis CPIs, isso vamos ver o que a Assembleia vai decidir, apesar que Jorge Pisciani é criminoso, em qualquer país sério ele estaria lá em Bangu, pode ser Bangu 7, Bangu 8, ele podia escolher o número, mas qualquer país sério, Jorge Pisciani estaria preso, condenado à prisão perpétua, se tivesse para corrupto, né?
Acho que ele não tem terceiro grau, viu?
Não
estaria em Bangu 8. Bangu 8 é a sala VIP.
Ah, sala VIP. Mas a questão que se coloca não se briga com a matemática, né? Então, ou vai ter de cortar gasto e aumentar os impostos. Claro. Não tem saída. E aí, não adianta gritar, ter deserção de soldados do batalhão de choque, porque vai ter de cortar gastos e aumentar os impostos. A grande questão, então, porque não há saída, e não adianta transferir ao governo federal a solução do problema. Eu li outro dia que queriam empurrar a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para o governo federal. Também não resolve. A questão é que é interna do Estado do Rio de Janeiro, e a grande questão é que não adianta. Ou corta os gastos e na carne e aumenta os impostos, ou o Estado abriu falência. Ele vai ter intervenção federal, né? Não tem saída.
Exatamente. E a solução que se busca, aquela de transformar o royalty em uma receita para tomar dinheiro emprestado de banco, é um expediente que vem sendo usado há muito tempo. Até foi feito um levantamento que mostrou que 85% da receita dos royalties já está sendo utilizada justamente para pagar dívidas do passado, ou seja, virou uma bola de neve. Você antecipa o que ainda não tem no seu caixa, não tem na sua rotina, no seu fluxo financeiro, mas isso tem que ser pago em algum momento. E os royalties, enfim, já vem sendo usado como essa alternativa, já vem sendo usado esse expediente. Agora, situação crítica, estão tentando arrumar alguma alternativa, um plano B, um plano C em Brasília, mas o governador Luiz Fernando Pezão já sabe que a ajuda não será exclusiva ao Rio de Janeiro, ou seja, qualquer coisa do ponto de vista financeiro que for feito vai ter que ser extensivo aos demais estados e aos demais municípios brasileiros, que também já começam a enfrentar dificuldades agudas, vídeo que aconteceu agora, mais recentemente, no Rio Grande do Sul. Não tem solução, infelizmente. E numa situação como essa de crise, você aumentar impostos e cortar despesas significa dizer que o buraco do Rio de Janeiro é mais profundo e o sarrafo é muito mais alto, professor Vila.
Viga, vamos voltar ao seu Flamengo. Eu ouvi pesadelo que o Flamengo vai sediar jogos no campo da Portuguesa?
É, o campo do Botafogo.
Como o Botafogo?
Calma, a casa do Botafogo hoje É o estádio luso brasileiro, professor José Val.
Campo da Portuguesa.
Não, eles batizaram até de Arena Botafogo, mas é só uma provocaçãozinha. Só uma provocação. Vocês nem para ajudar a gente também. A gente não se ajuda, mas vocês também não ajudam e desestimulam, né? Mas vamos dizer o seguinte. O que acontece? O Maracanã, que a gente fala muito desse escândalo de corrupção, deu no que deu, né? Uma mudança lá no escopo, no arcabouço da exploração da concessão, e a concessionária decidiu devolver a concessão. E ao que parece, o que está sendo conduzido agora é que o segundo colocado naquela licitação feita, ainda no governo do Sérgio Cabral Filho, vai ser a futura administradora do estádio do Maracanã, uma empresa francesa cujo nome é Lagardère, certo? Que já tem um know-how, já tem uma experiência de administração de estádio. Por que eu estou falando isso? O Flamengo, o Fluminense também, os dois times pretendiam participar diretamente da futura gestão do Maracanã. Entendem que esse intermediário acaba encarecendo e não atendendo os objetivos dos clubes. E o Flamengo já, numa ação preventiva, decidiu, entre aspas, abrir mão do Maracanã enquanto essa concessão não é definida, para ter uma casa própria, para jogos de menor porte. E escolheu o estádio Luso Brasileiro, fechou uma parceria com a Portuguesa da Ilha do Governador por 3 anos. E o estádio ali, o Luso Brasileiro, foi reformado pelo Botafogo para o Campeonato Brasileiro deste ano. Agora, tirando a brincadeira, é fato que a partir do ano que vem, o Botafogo volta à sua verdadeira casa, que é o Estádio Olímpico João Avelange, cuja concessão do Botafogo é de mais de 30 anos. E aí abre oportunidade para o Flamengo jogar no estádio Luso Brasileiro. É uma confusão danada que tem como origem justamente essas falcatruas feitas na obra do Maracanã.
Ok, Vila. Tá certo, okay. Viga. Mas até mais tarde, bom trabalho.
Tá certo. Me recomendaram chá verde, mas eu recusei durante dois barrigas.
É ruim, viu? É ruim.
É, tá certo.
Termina aqui a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Alivium. Alivia as dores de forma rápida e eficaz para curtir os bons momentos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas 31 minutos.
Repita.
8h31.
Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Consórcio Unifisa. Automóveis, caminhões, motos, imóveis, máquinas e equipamentos. Com o Consórcio Unifisa, se você quer, você pode. Você conquista. Unifisa, ligue 3603-1000. Especialista em consórcio.
Os ouvintes da Jovem Pan estão reclamando do trânsito na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no sentido da Marginal, na altura da Santo Amaro. Estão fazendo nesse momento um serviço de manutenção, não sei qual companhia, não tem essa informação, mas de qualquer forma fica aqui o registro dos nossos ouvintes reclamando do trânsito na Roberto Marinho, que aliás é sempre um caminho muito difícil para o motorista com as obras do monotrilho, com os tapumes, com o trânsito no local. Portanto, se você puder evitar para chegar na Marginal a Jornalista Roberto Marinho, buscando uma alternativa, você vai fazer um bom negócio. Mais registros do trânsito muito complicado em praticamente toda a rua Curuçá, desde a Nadir Dias de Figueiredo, porque 2 caminhões colidiram no cruzamento dessas 2 vias, um pouco antes do viaduto Curuçá, que fica na zona norte de São Paulo.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Itaú Invista. Com Itaú, fica mais fácil investir.
8 horas 33 minutos.
Repita.
8h33.
Começou um novo dia, já volta, queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
E hoje é terça-feira, 22 de novembro de 2016, primavera brasileira, 18 graus em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros placas sinais 3 e 4. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado.
Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora.
8:34.
Repita.
8:34.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado, agora nas vozes de César Rosa e Oliveira Júnior. Sonoplastia Reginaldo Lopes. Coordenação Tibor Brod. Principais destaques do Jornal da Manhã. E o mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Polícia Civil e Ministério Público de São Paulo deflagram nessa manhã operação contra facções que atuam em presídios.
Entre os alvos dos 42 pedidos de prisão está o vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Luiz Carlos dos Santos.
Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio Cabral nega a relação com o esquema de propinas para empreiteiras no Rio de Janeiro.
A justiça encontrou apenas R$ 450 na conta do ex-governador do estado, ante 10 milhões de reais sob a posse da ex-primeira-dama Adriana Anselmo.
É, gozação. Ele acha que todo mundo é idiota, né? É duro, gente. É, democracia é uma coisa difícil, né? Porque dá uma raiva, né? Saber como uma pessoa roubou, recebeu 224 milhões de reais de propina e estima-se que o valor total seja de 1 bilhão. Todas as festas, as casas, várias que esse cidadão, lancha, helicóptero, usando laranjas, coisa pra lá, dinheiro pra cá, tudo. Quer dizer, ele, esse sujeito, esse canalha sem vergonha, humilha os brasileiros e brasileiras de bem e tal. Bate na nossa cara, ironiza, né? E vai usar de todo arcabouço legal, que é pra proteger a sua sociedade de criminosos como ele, para protegê-lo. Olha a contradição. Perceba a contradição, né? Ele vai usar de todo esse arcabouço legal que nós temos na sociedade para que da nossa proteção contra bandidos como Sérgio Cabral, ele vai usar de tudo isso para se proteger. Ele que roubou a sociedade. Ele que roubou. Vamos ficar atentos, porque o Rio é a panela de pressão. A coisa está colocada, o Estado está falido. A segurança pública, a Polícia Civil e Militar vão cruzar as mãos, vão cruzar os braços e vão deixar aquilo ao Deus dará. Só vai resolver a coisa do Rio com intervenção federal. E aí bate na questão de PEC. Não pode ter proposta de emenda constitucional com intervenção federal. Primeiro vai aprovar a PEC, até 13 de dezembro desse ano. Depois a questão de intervenção federal vai estar colocada. Força Nacional não resolve. Precisa das Forças Armadas no Rio. A grande questão é que as Forças Armadas já estão cansadas de resolver problemas que não são fundamentalmente da sua esfera, né? Que é a questão da segurança pública. A atenção está colocada no Rio. Portanto, se Sérgio Cabral sair para responder livre o processo, o Rio vai pegar fogo, hein?
Infecção por Zika em qualquer fase da gravidez deixa sequelas em 1/3 dos bebês.
Pesquisa da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto indica que, além da microcefalia, o vírus é responsável por surdez e cistos cerebrais.
Primeiro porta-aviões da China entra em operação e amplia a atenção no leste da Ásia.
O navio Liaoning deve aumentar a influência do país em área disputada também por Japão, Coreia do Sul e Taiwan.
Essa é a grande questão que se coloca agora. Só o PT, que não sabia que o eixo econômico do mundo, depois de 5 séculos, saiu do Atlântico e foi para o Pacífico. E também a questão militar, evidentemente, que segue. Uma coisa está vinculada intimamente à outra, né? A grande questão é que o processo de acumulação de capital, que durante 5 séculos teve no Oceano Atlântico seu palco principal, se transferiu, e já sabe-se há 2 décadas, para o Oceano Pacífico. E as tensões militares vão estar juntas. A China hoje é o segundo PIB do mundo e é uma potência, tem de ser, é natural isso, a história mostra isso, uma potência militar. E tem problemas com relação a alguma série de ilhas, que é o que diz a matéria, em relação à questão de Taiwan, Coreia do Sul, Japão, uma série de disputas que envolve a Rússia, inclusive, também. Há problemas com a Rússia. Em suma, a questão vai ser bem complicada. E ela foi a grande favorecida pela eleição do Trump nos Estados Unidos.
Esse navio é o primeiro porta-aviões da China. Eu li que era da União Soviética antes da sua dispersão. Esteve até para ser jogado como sucata. A China foi lá, comprou, refez e está inaugurando esse primeiro porta-aviões.
É, e o mundo muda, como, né, a dinâmica do mundo é assim. Ou seja, a China é uma potência ascendente, os Estados Unidos é a médio prazo, evidente, uma potência decadente. Nós vamos sentir muitas saudades dos Estados Unidos daqui a algumas décadas. Vamos falar, pô, como era bom a época que os Estados Unidos tinham hegemonia no mundo, viu?
Troca de e-mails aponta fraude do Corinthians e da Odebrecht para antecipar o recebimento de incentivos fiscais do Itaquerão.
Mensagens indicam manobras para mentir sobre o avanço das obras e receber antes os papéis financeiros da Prefeitura de São Paulo.
É uma questão complicada, mas nós temos de resolver. Não, nós achamos no Brasil que para resolver um problema a gente não fala do problema, que por si só ele soluciona, não. Se você não enfrenta o problema, a cada momento ele vai ficar maior. A questão do Itaquerão, discutindo seriamente a questão, foram cerca de 1 bilhão, vai ter mais de 1 bilhão, que foi enviado para construir o estádio e roubaram o dinheiro. A questão do Corinthians se dizer vítima é uma estratégia de defesa, não engana qualquer um, não. Pensa que isso daí é, o Corinthians é parte do processo, não é vítima, não vem com essa história de ser vítima. Isso podia ser o São Paulo, o Santos, o raio que seja. É dinheiro público que foi jogado lá. Se não quer o estádio, devolve. Qual o problema? Vai dizer que é vítima? Ô, alto lá. Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. A questão toda é que tem de pagar isso daí. E não tem como pagar. Aí é que é a questão. E envolve também prefeitura. E envolve o prefeito da época também. Isso daqui vai dar problema, garanto. A coisa vai se estender. E todos os responsáveis têm de ser punidos, inclusive o prefeito da época, né?
Neymar do Barcelona e Marlone do Corinthians estão entre os indicados ao prêmio Puskas da FIFA de gol mais bonito de 2016.
Nesta segunda-feira, porém, só o craque da seleção brasileira apareceu na lista dos 40 indicados à equipe do ano do futebol europeu.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Itaú. Invista com Itaú, fica mais fácil investir.
8h41.
Repita.
8 horas 41 minutos.
Olá, jovens! Nós somos as vovós do Itaú. A gente tá na internet, mas também adora o rádio. Por isso, viemos aqui te dar um conselho. Todo mundo tem dúvidas sobre investimento, mas com Itaú fica mais fácil investir. Olha, dá pra investir até no celular. E de celular a gente entende. Invistam, jovens! Itaú, feito pra você.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. Jovem Pan.
8 horas 42 minutos.
Repita.
8h42.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, expectativas ruins para a economia, então a solução pode estar na política?
Por enquanto, nem na política. O governo Michel Temer, embora ainda muito curto, tem uma qualidade. E o próprio presidente tocou nesse assunto na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é não dourar a pílula da economia, evitando o ilusionismo, uma constante da era Mantega-Dilma. Em 2014, o então ministro da Fazenda previu lá para fevereiro ou março um crescimento de 3,5%. Foi de 0,1%. Aí ele deixou os 3% de expansão para 2015. Houve uma recessão de 3,8%. E assim era com tudo, no exercício descarado, não só da contabilidade criativa, que levou Dilma ao impeachment, mas também das estimativas criativas. Agora, ao menos, busca-se encarar o bicho de frente. Houve alguns soluços de recuperação da economia, mas tiveram fôlego curto, curtíssimo. A economia, diz o governo, vai encolher mais do que o esperado neste 2016. Não mais 3%, mas 3,5%. Para o ano que vem, quando se esperava já um pouco de descanso na loucura, a expectativa de crescimento cai de 1,6% para apenas 1%. Sim, é melhor não tentar enganar ninguém. E que se note, economistas põem algumas variáveis no papel, mas não tem como adivinhar a história. Um encaminhamento bem sucedido das reformas, que certamente vão ser concluídas lá por 2018, pode gerar expectativas positivas? Pode sim, mas milagre não haverá, como se sabe, e o crescimento não responde a um estalar de dedos. Vive-se uma espécie de paradoxo do asno de Buridan, o que vem a ser, baseado no princípio de que os seres buscam sempre aquilo que é melhor para eles, um asno que estivesse a igual distância da água e da alfafa correria o risco de morrer de fome e de sede, incapaz de decidir entre um e outro. A economia precisa crescer para que as tensões sociais diminuam. Mas para que cresça, é preciso que se tome medidas que, num primeiro momento, tendem a aumentar o número de descontentes, que já é grande por causa da recessão. Dilma, como se sabe, sucumbiu, como o asno hipotético. O governo está decidido a fazer as reformas. Temer promete enviar a proposta da Previdência ainda neste ano. Será preciso apoio político maciço para que a coisa prospere. Ao mesmo tempo, o Congresso vive tempos pré-apocalípticos, com receio do que venha das delações premiadas. O próprio Sérgio Moro já teria dito certa feita que não sabe se o país resiste. Está sugerindo que a Lava Jato prejudica o crescimento? Eu nunca fui de sugerir nada. Quando acho, digo. Estou afirmando que o ambiente político está com um olho no que tem de ser feito e com o outro na guilhotina. Ou vocês acham que, dado o ambiente, há políticos com disposição entusiasmada para cortar benefícios previdenciários, por exemplo? O Congresso brasileiro terá de tomar aquelas que podem ser as decisões mais duras de sua história no momento em que a sua credibilidade vive seus piores dias. Se alguém acha que o debate das reformas vai se dar nesse ambiente relativamente calmo que se respira hoje, pode tirar o cavalo da chuva. O cenário objetivo, meus caros, é este. Economia no fundo do poço, desemprego alto, reformas como imposição da realidade, não como escolha, com boa parte do Congresso na fila da guilhotina. A chance de aparecer alguém que diga falar diretamente com Deus é enorme. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
8 horas 45 minutos.
Repita.
8h45.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você. Oferecimento proibida puro malte. Para quem gosta do melhor, ela é gostosa demais. Beba com moderação. Loja 100. Natal antecipado só nas lojas 100. Ainda bem que tem loja 100. E Doril. Tomou o novo Doril até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
E hoje estamos recebendo o grande narrador da Jovem Pan, José Manuel. Bom dia, está vindo aqui em nome da equipe esportiva da Pan.
Bom dia, Joseval, meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil, professor Vila, Thiago, Denise, Oliveira, que está aqui, todos os amigos ligados na Jovem Pan em todo o Brasil. E mais uma vez, fechada a rodada de número 36 do Campeonato Brasileiro, restando duas para terminar, um pontinho para o Palmeiras ser campeão. Pouca coisa para o Internacional ser rebaixado, disputa com Vitória da Bahia. Também uma disputa pelas últimas vagas para a Copa Libertadores da América, para o chamado G6. Mas após mais uma partida, a figura principal acaba sendo o árbitro. O personagem principal foi o árbitro na partida de ontem.
A primeira coisa que o professor Hilo perguntou para mim assim que entrou no estúdio: foi pênalti, não foi pênalti?
Um
sorriso no rosto.
Na grande realidade, o pênalti marcado, acho que não tem muita discussão. Não tem, né? Não há como discutir, né? O presidente Vitório Pífero do Internacional disse que o Inter foi garfado, lembrou 2005, que foi contra o Corinthians naquele campeonato brasileiro, lembrou 2009, enfim, mas num campeonato brasileiro em que em toda rodada a arbitragem erra e compromete. Imagina um jogo desse, né? O Corinthians precisando vencer de qualquer maneira, já havia sido prejudicado contra o Figueirense na rodada passada, jogando em casa precisando da vitória, e o Inter, um time grande ameaçado de ser rebaixado pela primeira vez na história do futebol brasileiro.
E se alguém cai, né? Cai pelo conjunto da obra, não é por causa de um jogo, né?
Não, de forma
então,
alguma, mas você dá uma...
Esse negócio, claro,
Você dá motivo e o Inter tem toda a razão de reclamar em relação ao pênalti marcado. Como os corintianos hoje estão numa espécie de defesa, né? E o pênalti do Fagner, ninguém vai falar nada, né? Do pisão do Jefferson em cima do Fagner. Ele não iria dominar a bola, estava saindo pela linha de fundo, né? Chico, a perna não pegou. O pisão foi claro no pé do jogador do Corinthians. Já vi muitos pênaltis nesse lance serem marcados, outros não. Na Primeira Liga dificilmente se marca. De qualquer forma, houve o pênalti, poderia ser marcado sim. Agora, foi escandaloso o pênalti dado pelo Rodolfo Tosque Marques, paranaense, 29 anos, aspirante à FIFA, que tem um histórico recente. Ele ficou 2 anos tendo marcado apenas um pênalti. A característica dele é de não marcar, ele não gosta de marcar pênalti, dificilmente ele marca. E já teve uma confusão no mesmo Itaquerão, Corinthians e Fluminense, que ele trabalhou e foi muito mal, e o Internacional saiu reclamando de ser prejudicado. Então, nesse sorteio lá do Coronel Marinho, né, acabou vindo o Rodolfo Tosque Marques, que já tinha problema ali em jogo na Arena do Corinthians, e foi a figura central negativa, infelizmente, no jogo de ontem entre Corinthians 1 e Internacional 0.
Mas, Zé, pelo menos o Corinthians jogou muito melhor que o Inter fez nada, não teve quase chance nenhuma, né?
Não, o Danilo Fernandes, o goleiro do Internacional,
excelente goleiro, bom,
chamou o time de juvenil, excelente. No Sport ele fez um campeonato espetacular, no Inter redita. Eu acho que ele não está na seleção brasileira porque foi um período longo, até contundido lá, sim, no Internacional, mas é um excelente goleiro, o Danilo. Ele chamou o time dele de juvenil, mas o Inter tem razão de reclamar com a arbitragem. É fato que o árbitro deu um pênalti inexistente que resultou na vitória do Corinthians sobre o Internacional por 1-0. Na briga do lado do Corinthians, que é essa briga para chegar no G6 do Campeonato Brasileiro, ele está em sétimo com 54 pontos, briga com o Atlético, que tem 55, com o Botafogo, que tem 55, atrás dele o Grêmio 53 e Chapecoense 52. O Corinthians tem um confronto direto no próximo sábado, 9 da noite, contra o Atlético Paranaense na Arena, e fecha jogando fora de casa contra o Cruzeiro. A missão não é fácil para chegar pelo menos no G6, ele tem que passar pelo Atlético, aí resolve as coisas teoricamente com o Atlético, que vai jogar a última depois em casa com o Flamengo. Botafogo tem ponte em casa e Grêmio de Porto Alegre fora, o Grêmio está na briga, tem Santa Cruz fora e Botafogo em casa, e até a Chapecoense com o Palmeiras fora e o Atlético Mineiro em casa, é a briga pelo chamado G6. Lá na frente, Palmeiras precisa de um ponto domingo contra a Chapecoense, domingo às 5 da tarde, depois tem uma vitória na última rodada. O Santos tem que ganhar os dois jogos, do Flamengo fora e do América em casa, e o Palmeiras precisa perder os dois jogos para o Santos ser campeão brasileiro. E na briga do Internacional contra o rebaixamento, o Inter tem Cruzeiro em casa no próximo domingo e o Fluminense na última rodada fora de casa. Enquanto Vitória da Bahia tem Curitiba fora de casa na segunda-feira da semana que vem e o Palmeiras em casa na última rodada. O Sport ainda matematicamente corre risco com 43 pontos, 4 à frente do Internacional, mas tem América rebaixado fora e tem o Figueirense também rebaixado em casa na última rodada. Então dá pra gente dizer que a briga contra o rebaixamento pela última vaga, já que Figueirense, Santa Cruz e América já estão na segunda divisão, é mesmo entre Internacional e Vitória. Na próxima rodada, essa disputa pelo G6 do Campeonato Brasileiro tem dois jogos importantes no sábado, Botafogo e Ponte, Corinthians e Atlético. E aí tem uma coisa aqui que não é muito legal. Curitiba e Vitória, o Vitória nessa briga com o Inter contra o rebaixamento, o Inter joga domingo contra o Cruzeiro. O Vitória só joga segunda-feira contra a equipe do Curitiba, precisava ser no mesmo horário, né? E Palmeiras e Chapecoense, Flamengo e Santos, esses jogos pelo título, sim, valendo ali no mesmo horário no próximo domingo. Começa a quarta-feira desse decisão da Copa do Brasil, 45 mil de 60 mil ingressos já vendidos, certamente o Mineirão estará lotado, como também o jogo de volta lá em Porto Alegre. E nessa quarta tem semifinal da Sul-Americana, Chapecoense e San Lourenço, primeiro jogo foi 1-1, oportunidade para a Chape chegar à decisão dessa competição. Mas as discussões estarão com certeza em torno do pênalti em cima do Romero, que não aconteceu, o árbitro deu na vitória do Corinthians por 1-0, Josival.
Obrigado, Zé Manuel. Bom trabalho.
Valeu, Zé.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Itaú. Invista. Com o Itaú fica mais fácil investir.
Jornal da Manhã, 8h52. Repita. 8h52.
Bora passar um final de semana nas praias paradisíacas do litoral norte de São Paulo? Confira essas diárias de hotéis imperdíveis da To Go Travel. Ilha Bela, diárias a partir de R$ 395. Ubatuba, a partir de R$ 277. São Sebastião, a partir de R$ 257. Consulte as condições em togotravel.com.br ou ligue 3003-8646. 3003-8646. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Olá, jovens! Nós somos as vovós do Itaú. A gente tá na internet, mas também adora o rádio. Por isso, viemos aqui te dar um conselho. Todo mundo tem dúvidas sobre investimento, mas com o Itaú fica mais fácil investir. Olha, dá pra investir até no celular. E de celular a gente entende. Invista, jovens! Itaú, feito pra você!
muita tentação. Adoro caipirinha, torresminho, camarão e lá em casa é aquela animação. Batatinha, estrogonofe, feijoada, macarrão. Só de imaginar, o fígado começa a atacar com mal-estar. De um Epocler vou precisar. Figueiredo, não vou te deixar à toa. Com Epocler a gente segue numa boa. Figueiredo, não vou te deixar à toa. Com Epocler a gente segue numa boa.
É fígado Epocler.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Dois dos maiores sucessos da Land Rover esperam por você com taxa zero. Range Rover Evoque Gasolina SE Dynamic, com taxa zero em até 18 vezes. E Discovery Sport Gasolina SE, com taxa zero em até 24 vezes. Aproveite os últimos dias dessa condição imperdível para sair pelo país e conhecer a nossa terra. Venha fazer um test drive da AutoStar no Morumbi ou nos Jardins. Acesse autostar.landrover.com.br e saiba mais. Pedestre, use sua faixa.
Trânsito aqui em São Paulo, a CT registra agora 66 quilômetros de congestionamento, alguns registros que a CT faz e também as subprefeituras. Tem uma queda de árvore na Rua dos Otones, na altura do número 437, uma faixa e a calçada estão ocupados. A subprefeitura foi acionada para retirar essa árvore da região.
São Paulo venceu uma das maiores crises hídricas da história. Mas isso só foi possível porque toda a população entendeu que somar esforços é o único jeito de cuidar bem. Porque a verdade é que a água não nasce em torneiras. Ela faz um longo caminho desde que é coletada nas fontes e tratada até chegar na sua casa, própria para o consumo. E a Sabesp só consegue fazer isso porque ela investe o valor da conta que você paga em obras, melhorias e serviços para atender mais e melhor a população. Mesmo com o fim do bônus e da tarifa de contingência, você ainda pode continuar pagando menos, porque a Sabesp valoriza quem economiza. Quanto menos você consumir, menos você vai pagar por litro da água. Na capital, quem consome 10 metros cúbicos por mês paga R$ 2,24 para cada 1.000 litros de água. E para quem consome acima de 21 metros cúbicos, cada 1.000 litros custam R$ 8,75. Cuidar da água é cuidar do futuro. E isso também é da sua conta. Água. Cuide bem desse bem. Você, Sabesp e Governo do Estado de São Paulo. Juntos contra o desperdício.
Vambora, vambora. Tá na hora, vambora, vambora. Jovem Pan.
Agora são 8h56.
Repita.
4 para as 9.
A informação do repórter Tiago Muniz, operação da Polícia Federal contra a pedofilia. Tiago Muniz, bom dia.
Bom dia, Thiago Berraes, bom dia a todos. É isso mesmo, uma grande operação de combate à divulgação de pornografia infantil. Operação liderada pela Delegacia da PF em Porto Alegre e se estende por 16 estados, entre eles São Paulo. São 70 mandados no total, entre buscas e apreensões e também de prisões em 16 estados para combater essa rede de distribuição de pornografia infantil. Essa é a segunda fase da operação Darknet e ela teve, inclusive, alguns mandados foram antecipados porque estava na iminência de um possível abuso sexual de crianças. Isso em três estados, Paraná, Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. A primeira fase da operação Darknet ocorreu em 2014 e, como na primeira, segunda fase, investiga a participação de 67 pessoas na troca e na distribuição de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. E o detalhe é que essas pessoas se utilizam da chamada Deep Web, que é uma camada mais profunda da internet. Você precisa de todo um equipamento, não um equipamento especializado, mas métodos especiais para você acessar os sites que estão localizados nessa camada da internet. Você precisa, então, de um certo nível de especialização e a Polícia Federal conseguiu aí entrar nessas camadas ocultas da internet e identificar essas pessoas. São poucas polícias do mundo que têm êxito em combater na Deep Web, entre elas o FBI, a Scotland Yard e também a Polícia Federal Australiana, e agora a Polícia Federal Brasileira faz uma iniciativa nesse âmbito também. Então, repetindo, uma operação em 16 estados, mirando 67 pessoas que compartilhavam pornografia infantil na internet.
Mais uma operação importante da polícia. Até já, Thiago.
Até já.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Itaú. Invista com Itaú, fica mais fácil investir.
8 horas e 58 minutos.
Repita.
8h58.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta terça-feira, uma frente fria passa ao largo da costa do Sudeste, junto com áreas de instabilidade que se formam na região de Goiás, ajudam a canalizar um corredor de umidade da Amazônia pelo interior do país. É por isso que chove em boa parte da região norte, do Centro-Oeste e do Sudeste. A chuva mais volumosa é esperada para o estado de Goiás, Distrito Federal e também Minas Gerais. A chuva também se espalha de forma mais isolada pelo sul da Bahia, pelo norte do Mato Grosso do Sul e também para a faixa leste do Paraná. Em grande parte do Nordeste, o tempo fica seco e ensolarado por conta do reposicionamento de um vórtice ciclônico de altos níveis na região e que deixa o tempo mais seco. Já no Rio Grande do Sul, é uma massa de ar mais frio e seco que mantém as temperaturas um pouco mais baixas e o tempo mais aberto. No estado de São Paulo, a frente fria provoca chuvas intercaladas com períodos de melhoria e isso também acontece na Grande São Paulo. A temperatura máxima na capital paulista mal passa dos 24 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse Tempo Agora. agora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Oito horas, 59 minutos.
Repita.
8h59. Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento Caçula de Pneus, com seu carro por uma vida inteira.
Com mais de 20 milhões de processos na primeira instância, Tribunal de Justiça de São Paulo incentiva o entendimento entre as partes.
A 11ª Semana Nacional da Conciliação foi aberta nesta segunda-feira na Zona Oeste da capital paulista.
Uma estrutura climatizada para abrigar 42 salas de audiência e 250 profissionais foi montada no Parque da Água Branca.
Em entrevista a Marcelo Matos, o presidente do TJ, desembargador Paulo Dimas, descarta que a conciliação apenas desafogue a justiça paulista.
É um espaço para melhorar o acesso à justiça. Hoje nós já temos 213 centros judiciários de solução de conflitos em todo o estado. São espaços em que nós temos pessoas capacitadas, um juiz coordenador e a possibilidade então das pessoas se aproximarem, dialogarem e fazerem os acordos que julgarem necessários.
Os cadastrados previamente serão atendidos em assuntos como pensão alimentícia, divórcio, guarda dos filhos e reconhecimento de paternidade.
O coordenador do Núcleo Permanente de Conciliação, desembargador José Carlos Ferreira Alves, ressalta o crescimento dos acordos.
Já evitou-se a judicialização aqui em São Paulo, depois do centro, de mais de 500 mil processos. São números extremamente significativos e, mais que isso, aqui não se impõe nenhuma decisão goela abaixo, pedindo perdão pela rasteirice do termo. Mas as partes encontram a melhor forma de solucionar o conflito.
O Parque da Água Branca receberá servidores da Justiça, conciliadores, juízes, promotores e defensores públicos.
O presidente da Sabesp, Gerson Kelman, considera a conciliação uma importante alternativa aos conflitos judiciais.
Como a Sabesp presta serviços a 28 milhões de habitantes, é natural que tenha um grande volume de ações na Justiça, sejamos nós ação polo ativo ou passivo. Nós estamos aqui presentes nessa semana da negociação e eu pessoalmente estarei presente na sexta-feira negociando alguns casos com clientes nossos, divergências que possamos ter.
Em 2015, na Semana Nacional de Conciliação, ocorreram 354 mil audiências com 214 mil acordos na casa de R$1,6 bilhão.
Para o estado de São Paulo, estão previstas audiências processuais e pré-processuais nas varas judiciais e centros judiciários de solução de conflitos.
Essa é uma excelente iniciativa, então deve ser saudada. Muitas vezes tem uma série de críticas sobre o funcionamento da justiça e essa é uma ótima medida, então está de parabéns o Tribunal de Justiça e seu presidente em relação a essa questão, porque agiliza mesmo, a busca da conciliação facilita e diminui essa fabulosa, porque haja processo como nós temos no Brasil, uma loucura, e nas cortes superiores nem se fala.